E como já frisamos, aqui nos estúdios, bem-vindo, nosso pároco Frei Miguel de Biasi. E com certeza, tendo a honra aqui de lançar mais um trabalho, pelo que eu sei, sua oitava obra aqui, desta vez com o seu livro Ministério dos Coroinhas. Aliás, quando foi lançada a ideia dos Coroinhas, que foi fantástico, né, Frei? E sendo lançado pela editora Paulus, que também é uma ótima editora e que representa um trabalho muito importante no Brasil todo. Frei Miguel, bom dia, bem-vindo, paz e bem, que honra tê-lo com a gente. Parabéns por mais uma obra na sua vida, hein?
Bom dia, José Marculão, bom dia a todos que nos acompanham pela tua Rádio Alvorada, obrigado por esse espaço. Agradeço também pela divulgação da minha oitava obra, né? Eu sempre penso que a obra tem que estar a serviço do povo de Deus, da igreja. Ela é importante quando ela colabora para isto. E é uma obra que eu fiquei surpreendido, porque eu acabei escrevendo para o nosso trabalho aqui das coroinhas. Nós queríamos chegar no final do ano com 270 coroinhas, no mínimo, né? E acabei escrevendo uma obra não só para eles, mas para as lideranças todas, com um conteúdo bíblico, teológico, litúrgico, né? E o sacerdote que leu, que é um doutor em liturgia, gostou muito, disse: olha, envia para Paulus. E enviei para Paulus, sabendo que a Paulo tem muita publicação nesta área das coroinhas. E o editor logo me respondeu: disse, não vou publicar sua obra, temos muito material, porque a sua obra transcende o trabalho das crianças. É uma multiformação. A tua obra tem um conteúdo para formação da igreja, das lideranças, coordenadores, todos os serviços. E, de fato, eu acabei pensando que a produção é para isto mesmo, né? Ela abrange aí quatro blocos fundamentais na vida das comunidades, que é a formação cristológica, a formação bíblica, a formação teológica e a formação litúrgica. E eu inicio a obra justamente com a questão central, é a nossa fé em Jesus Cristo. Quem quer entender um pouco mais sobre a vida, o mistério de Cristo, leia essa obra, vai gostar. E a partir disso é que nasce a igreja, a partir disso é que nasce toda uma reflexão pastoral, teológica e a celebração do mistério da fé em Cristo. Então, essa obra contempla esses blocos todos. E estou muito feliz porque as pessoas que adquiriram a obra me encontram, dizem: ah, gostei muito, estou lendo a tua obra, a obra está fantástica. Então, eu gostei muito de ouvir os comentários e, sobretudo, do editor da Paula, que uma semana depois que ele fez o lançamento, ele me enviou um e-mail e disse: a tua obra, de fato, o pessoal está gostando muito daquilo que você escreveu. E é uma linguagem simples, uma linguagem teológica, uma linguagem eclesial, uma linguagem litúrgica simples, né? Que trata do mistério de Jesus Cristo, do mistério da igreja, do mistério da liturgia, simbologia toda. Então, estou assim muito agradecido pelos leitores e as leitoras que adquiriram o livro e estão fazendo ótimos comentários. Então, fiquei até surpreendido. Eu achei que esse trabalho não ia tão longe e não ia causar tanto impacto. Então, fico muito feliz e agradecido a Deus por essa oportunidade.
Na verdade, Frei, é um complemento do resgate do trabalho, importância do trabalho dos Coroinhas de Marau, né?
Sim, a última parte do livro vai praticamente se encaminhar para um trabalho com a juventude, com o jovem, com as crianças. E ali eu vou trabalhando o Ministério dos Coroinhas, que o Frei Valdo me pediu que eu trabalhasse um pouco essa questão, como nós estávamos implantando os Coroinhas, o Tal 04 e outros movimentos, que eu valorizasse a juventude. Então, procurei valorizar a juventude. E, claro, junto com os Coroinhas, tem toda a questão das coordenações, da liderança, dos pais, das famílias, que acompanham os seus filhos. Então, por isso o editor acho que usou uma palavra correta, no meu ver, diz assim: é uma obra de multiuso, de multiformação. Ela não se restringe às crianças, ela abrange o povo de Deus em geral. Claro, e nós vamos trabalhar também essa questão da formação com a pastoral dos coroinhas, a pastoral da juventude e quem está envolvido com essa pastoral.
Frei, você coloca aqui o seguinte: para o serviço do altar, o que essa parte significa ou quer dizer, hein?
Na verdade, os coroinhas, o maior serviço é para a liturgia. para o altar. Né? E desde a acolhida, desde a procissão de entrada, desde estar a serviço do presidente do altar. E então, o nosso mistério central, a nossa fé, ela é celebrada no altar, onde nós celebramos a Eucaristia. Então, as coroinhas foram instituídas para esse ministério. É próprio das crianças, não é dos ministros da Eucaristia. O ministro da Eucaristia tem a função de ajudar o sacerdote, o presidente, a distribuir a Eucaristia quando tiver um número elevado de pessoas, para não demorar na liturgia, mas também o trabalho de visitação, levar a comunhão aos doentes, aos enfermos, o trabalho junto com a comunidade. Mas o trabalho do altar é do presidente e das crianças. Então, justamente por isso. Mas também tem o serviço do altar e da vida, né? Porque é no altar, é na celebração eucarística que nós aprendemos os valores para colocar em prática no dia a dia. Então, não é só aquele momento que você serve um altar, que você é coroinha, mas também no dia a dia você vai se tornar uma criança diferenciada, com formação, com sabedoria, e vai viver a sua missão, a sua fé, através desse ministério.
Eu sei que ainda hoje famílias procuram o senhor para saber como é que funciona a questão dos coroinhas, né?
Sim, nós temos uma pena, né? Toda essa situação da pandemia, nós tivemos que parar esse trabalho de implantação. Várias comunidades, a grande maioria, nós estávamos prevendo aí um número de 270 coroinhas até o final do ano. É um número muito expressivo, então imagina, mas não só envolvendo 270 crianças, mas são os pais também. Nós também trabalhamos com os pais, com as famílias. Quem coordena as coroinhas não são as nossas lideranças, o serviço já instalado, instituído nas comunidades. Mas nós implantamos coroinhas justamente para que os pais, eles sejam os animadores, fomentadores, eles que acompanham os seus filhos junto com a comunidade. Então, este, de fato, é um núcleo grande do nosso trabalho, que precisamos, então, diante da situação da pandemia, ter suspendido tudo isso. Mas depois que passar a pandemia, claro, vamos retomar, vamos reiniciar de novo todos os trabalhos, não tenho dúvida, com a juventude, com o Town 04, com as crianças, adolescentes e com os coroinhas. Então, quem deseja ser coroinha, leve o livro, estude, e depois nós vamos fazer um lançamento, um encontro. A nossa ideia era fazer um grande retiro, um dia de espiritualidade para os coroinhas, com os pais, e depois um almoço, uma celebração para o lançamento do livro e para o estudo do livro. Claro, é uma introdução, assim, um pouco do conteúdo, e depois é um livro, como eu coloco aí, José. É um livro que pode ser estudado no dia a dia. As pessoas podem ler individualmente, pode ser feito em grupo, pode ser feito no retiro, no encontro de formação. Então, eu já coloco também um pouco a metodologia, como pode ser refletido este conteúdo, assimilado. Então, mas tudo isso, devido à pandemia, numa situação que nós encontramos, é impossível fazer um encontro presencial, mas queremos dizer que quem deseja adquirir o livro, né, o preço de custo, pode se dirigir à Livraria Paulo ou na Secretaria Paroquial. E eu tenho certeza que as pessoas vão ler esse conteúdo, vão gostar. Eu que escrevi, eu confesso que nos meus 15, 10 minutos, às vezes, de folga, estou lendo este livro. Já estou no final do livro. E a gente, lendo aquilo que a gente produziu, vai crescendo, vai reproduzindo a sabedoria, vai relendo o conteúdo, vai pensando, bom, essa frase eu podia ter escrito um pouco diferente, a forma. Mas isso é próprio de um escritor, isso é próprio do conhecimento. O conhecimento é uma evolução, é uma produção constante. Então, você acaba lendo a sua obra dizendo, olha, escrevi um parágrafo interessante, esse conteúdo me agradou muito. Mas esse termo eu podia ter colocado um outro termo, quem sabe, mais cabal, mais preciso. Mas, enfim, a obra está aí, está disponível, está sendo colocada no mercado a nível do Brasil. Você falou muito bem. A Paulus é a maior editora, uma editora, né, assim, que abrange o Brasil inteiro, conceituada. sobretudo obras de eclesiologia, de teologia, então todos esses conteúdos de formação humana, formação cristã toda, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar desta obra. Digo isso porque as pessoas que leram a obra também estão recomendando, ah, por que tu não recomenda para esse serviço, por que você não diz, recomenda a obra lá para o zelador de capelinha, para os ministros, para os coordenadores. Então, estou ouvindo sugestões, isso é bom, isso me agrada muito. Penso que vale a pena minhas madrugadas, né? Então, levantar, estudar e cedo para a secretaria, passar os finais de semana, às vezes trancado na secretaria, às vezes 5 ou 6 horas sem levantar da cadeira, então estudando, escrevendo, me aperfeiçoando. E a gente, quanto mais produz, nós percebemos mais as nossas limitações, as nossas carências, diz assim, em termos intelectuais, as limitações, então a gente vai se desafiando. E eu quero aproveitar o tempo, como eu disse, aqui na produção intelectual, para que seja aproveitado para as comunidades. Aliás, todas as minhas 8 obras são para a comunidade, para a igreja, são várias. Eu posso dizer aquele livrinho da Missão Cristo Rei, aquele outro livro para as lideranças todas que o bispo Dom Rodolfo recomendou, para as lideranças, para o serviço, o nosso jeito de viver cristão. A teologia da tolerância, que é um tema que hoje explodiu, a intolerância, a violência, né? A necessidade de ter um conteúdo teológico, então esgotou o livro. Então fico contente que tenha lançado algumas obras assim e que tenha causado impacto. Quer dizer que alguém leu, que alguém assimilou o conteúdo. E esse conteúdo é bom para a vida, ele tem uma função social, uma função eclesial, tem uma função também de amadurecer os nossos valores cristãos.
Frei, como é que acontece a escolha da editora, por exemplo?
Na realidade, foi uma sugestão do padre que leu. Assim, eu poderia... E, é claro, a Paulus é uma... Junto com Ave Maria...
É uma referência,
Vozes,
né?
Paulinas, mas a Paulus é uma referência indiscutível, né? E eu sempre ia na Paulus, sempre adquiro os produtos da Paulus. E então, o sacerdote que leu sugeriu, então, envia para a Paulus. E eu achei que não iria ser publicada a obra, devido que eles têm muito conteúdo nesta área. Mas, como eu disse, o editor que leu, Padre Ribas, gostou muito. Diz, pá, tu tem um diferencial muito grande das outras obras. Uma, porque você trabalha a formação. Você tem um conteúdo teológico, bíblico, litúrgico, não apenas dos ritos, mas você tem todo o mistério. Você fala dos 4 evangelhos, quem quer entender os 4 evangelistas, quem quer entender Jesus Cristo, quem quer entender a igreja, a sua caminhada toda. E depois, quem quer também... entender as dimensões que a igreja trabalha hoje, né? Sobretudo a questão dos ministérios, a questão da formação, a questão da liturgia, a questão, né, da nossa fé como uma praxe, uma experiência de libertação toda, e sobretudo a questão da liturgia. Então, tenho aí um conteúdo bastante expressivo, como diz o editor da Paulus. Ele é um conteúdo, de fato, que vem para somar. Ele tem um projeto eclesial bastante claro. Então, fico contente. E, assim, claro, a escolha da Paulus eu acabei enviando, né? E, para minha surpresa, acabou sendo acolhido o trabalho. E ele já tinha me dito, olha, até o final do ano de 2020, mesmo com a pandemia, a nossa previsão é publicar a sua obra. Então, assim, fiquei aguardando e rezando para que o povo, que os leitores e as leitoras que adquirirem a obra possam também, assim, ler o conteúdo, fazer suas críticas, mas, sobretudo, crescer nas dimensões de conhecimento, questões humanas, questões práticas, questões eclesiais, questão de ir para a Eucaristia, celebração da comunidade, entender todo esse mistério e vivenciar. E, claro, tudo isso possa provocar uma forma de participação, de pertença à vida da comunidade e da igreja.
O senhor fala da importância da família estar engajada a isso, porque não basta a família querer que o filho ou a filha seja um coroinha. Tem que entender do papel do coroinha na igreja, né?
É verdade, porque o só tem um coroinha feliz se o pai e a mãe participam. Só tem um coroinha que vai ter paixão pelo ministério, de estar aí na igreja, junto com outras crianças, de crescer, despertar a fé, junto com o pai, com a mãe e com os irmãos. Então, nós trabalhamos muito essa dimensão. Então, o encontro com os pais, com a família, a formação, as celebrações, a próprio rito de investidura que tem aqui, né? Então, até no livro, no final, tem um rito de investidura dos coroinhas, tem uma pastoral, umas orientações para ele, para todas as crianças, o jovem. Então, é um diferencial deste livro. Se a gente vai buscar um outro livro no mercado sobre os coroinhas, não tem esses elementos. E eu trago esses elementos, é uma coisa que foi construída, nós construímos aqui. E a gente, me lembro aqui a celebração que a gente fez na Igreja Matriz, instituímos no domingo de noite 32 coroinhas. Iniciamos a celebração às 7 horas e acabou às 9h30. E eu viajei naquela mesma noite, viajei para Porto Alegre, para um encontro no outro dia, às 8 horas da manhã. E pensando na estrada, valeu a pena o sacrifício chegar de madrugada, de manhã em Porto Alegre, mas sentir a comunidade vibrante, o pai, a mãe, a família, as pessoas que estavam lá. Então, vivenciaram a sua fé e encantaram, se reencantaram pela sua fé, pela sua experiência, pela sua comunidade, pela sua igreja. Como nós instituímos os ministérios da Eucaristia aqui, o Dom Rodolfo veio em uma celebração de 56 novos ministros. Nenhuma paróquia faz isto. Então, é uma diferença muito grande. Dom Rodolfo passou 2 horas celebrando. Eu preparei a liturgia, ele assim aceitou a liturgia. Depois, no final, ele gostou muito. E eu fiz questão que ele entregasse um ministério pessoal para cada um, junto com a celebração comunitária. Mas cada um recebeu do Dom Rodolfo, né, as suas roupas litúrgicas, o seu livro de formação, seu material para viver esse ministério. Então, nós não trabalhamos uma questão separada. Focamos as crianças neste ministério. Mas, junto com esse ministério, está a família, está os pais que participam com intensidade. Então, o Frei Evaldo tem feito um bom trabalho, nos domingos de tarde, às vezes, sim. Eu chegava dos meus estudos, dos enterros, e vinha, assim, um convento rodeado de gente, né, nas salas, as pessoas, as crianças e os pais felizes, gritando. Então, isso é uma vibração, isso é uma comunidade muito ativa, né? Então, fico feliz.
Eu fiquei muito feliz quando da sua proposta de termos de volta os coroinhas, até porque eu trabalhei algum tempo atrás, faz tempo, né, Frei? E achou fantástico esse trabalho dos coroinhas.
Sim, eu encontro, as pessoas vêm e dizem, Frei, o teu trabalho está excelente. Eu fico contente que as pessoas digam, mas não é só eu apenas sou um pensador e um irmão junto com a fraternidade e todos, né? E resgatamos o trabalho com a juventude. José Maculão, só para você imaginar, nós neste ano íamos fazer 2 encontros de retiro do Town 04. Ia ter no mínimo 150 jovens mais engajados. Nós celebramos o ano passado 533 jovens da Crisma. Nenhuma paróquia, nem todas as paróquias de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, tentando crismando como a nossa. Esse ano temos 300 e tantos, né, esperando.
É,
então toda essa juventude tem que estar, né, sendo aproveitada algum serviço. Nós temos CLJ, temos RCC, temos a Pastoral do Vicentino, que trabalha jovem, temos a PJ, mas é pouco. Quer dizer, precisamos de muitos outros movimentos da juventude, pastoral, né? Então, mas tudo isso está represado. Eu sei que um dia vai estourar essa surda, né? Depois da pandemia, né? A gente pode represar as forças e esperança por um tempo, mas depois abre-se as porteiras, abre-se as comportas, aí vai chorar aquela água da vida, vai nascer muitas novas alternativas, novos movimentos, novas pastorais, e eu não tenho dúvida, porque o Espírito sempre faz brotar coisas novas, mesmo onde a gente espera. A gente tem que estar aberto para a sabedoria de Deus, para a ação do Espírito Santo. Eu sei que pode estar tudo represado, tudo nós, mas eu não tenho dúvida que quando terminar a pandemia, retomaremos e outras novas. E certamente as pessoas vão dar mais valor ainda à formação, à comunidade, ao ministério, ao serviço da vida da comunidade e da igreja, vão se engajar mais ainda, porque a pandemia nos faz pensar também sobre o sentido da vida, né?
É verdade.
A gente já perdeu colegas, amigos, né? Pessoas da comunidade, jovens, idosos, né? Cada morte é uma lamentação. Tanto aqueles diretamente com o vírus, outros indiretamente com o vírus, né? Então, tudo isso nós lamentamos. Mas esperamos também, dessa dor, surgir uma esperança, uma vida nova, um desejo de viver melhor a nossa fé em Cristo. E este livro vai nos ajudar a viver isso, vai compreender a Cristo. E eu sempre digo que a melhor, para a gente entender Cristo, precisa ter fé. Mas ter fé, a gente precisa estudar também da fé, precisa a compreensão da fé. As nossas raízes, a nossa história, os valores, né, que vêm do Evangelho são muitos. Né?
Frei Imaral, somente na Secretaria Paroquial, os livros?
É, sim, porém, aqueles que eu, como eu falei, né, aqueles que eu ganhei gratuitamente, numa celebrações à noite, olha, quem quer, mas em duas, três celebrações já foram todos livros, né? É claro, eu aquilo que eu ganho, eu devolvo gratuitamente, né? E como isso também a paróquia achou por bem adquirir para os nossos serviços, para não, porque a edição são apenas 2.000 livros, né? A Paulo só edita, qualquer livro é no máximo 2.000 livros, então você coloca 2.000 livros no mercado a nível do Brasil, com tantas lojas, com tantas necessidades, então isso vai rápido, sim, né? Então não tenho dúvida que vai esgotar a edição, né? Então nós acabamos reservando ali uns 300 livros, né? Mas um bom número já foi, né? Mas as pessoas podem adquirir na secretaria.
Bom, de presente o Frei nos traz dois livros e você pode participar agora para concorrer a um deles. Então são dois livros, mas é somente pelo WhatsApp, tá? Tô liberando agora o nosso WhatsApp da tua rádio, que é o 99979-7515, tá bom? Agora pelo WhatsApp da tua rádio somente, pelo 99979-7515, você concorre a dois livros do Frei Miguel, Ministério dos Coroinhas, então, para você. Só colocar teu nome ali, eu quero ler um livro, né?
Eu desejo que faça uma boa leitura.
Ah, com certeza. E
se a pessoa não gostar, diz, Frei, não gostei desse ponto, desse assunto. Aí ficou fantástico também, mas porque sempre é bom uma crítica, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas que vão adquirir o livro vão gostar muito. Pode ser um livro de cabeceira, de cama, não precisa ler, como eu tenho o hábito de ler longas horas, né? Assim, nas madrugadas ou nos tempos, assim, domingo de tarde, né? Às vezes permaneço até 6 horas numa cadeira sem levantar, né? É, fico lendo o tempo todo, pesquisando, né? Mas quem adquire o livro pode ir lendo em etapas e em minutos e ele vai gostar muito.
Frei, que honra tê-lo com a gente. Parabéns pelo livro, pela sua 8ª obra. Sucesso, conte com a gente. Paz e bem.
Obrigado, José Maculão. Obrigado aos leitores que adquiriram. E desejo a todos e a todas, nesse dia de chuva, né, um abençoado dia. E o Senhor vos acompanhe, né?
Obrigado, Frei Miguel.